Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Nesse boletim a gente vai trazer para discussão um tema muito importante e que às vezes o produtor fica preocupado, fica sem entender, fica sem saber de que forma isso pode afetar o seu negócio, de que forma isso pode afetar a sua atividade, principalmente quando a gente fala de abastecimento, obviamente, do mercado interno, mas também de exportação, onde essa condição de medição ela é muito mais rigorosa e a tensão é muito maior. A gente está falando sobre os limites máximos de resíduos de pesticidas, é o nome correto, ou aquele limite de resíduo nos produtos agrícolas, principalmente, que podem trazer consequências, inclusive, aí, para a atividade do produtor. Para falar mais desse tema, para alertar sobre o produtor o que anda acontecendo e para entender no contexto internacional como é que essa discussão está sendo colocada, a gente convidou a Lígia Dutra, ela é diretora de Relações Internacionais lá da CNA. Seja bem-vinda, Lígia.
Muito obrigada, é um prazer estar conversando aqui hoje no Notícias Agrícolas, ainda mais sobre um tema tão importante quanto esse.
Muito bom. Maciel Silva, ele é coordenador de produção agrícola da CNA. Seja bem-vindo, Maciel.
Obrigado, bom dia, Alessandro.
Muito bom dia. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, vamos conceituar, vamos entender o que o produtor tem que saber sobre essas regras, sobre os limites máximos de resíduos de pesticidas. Marcel, vamos começar com você? Pode ser?
Pode sim, claro, Alessandro. Então, o limite máximo de resíduo é aquele, como o próprio nome diz, né, o máximo do resíduo daquele agroquímico que é permitido. E ele é instituído aí para os governos por políticas nacionais, ou seja, cada nação constitui seu próprio limite máximo de resíduo. E ele normalmente ele é descrito em partes por milhão, acho que isso é muito claro quando a gente está comunicando isso para a sociedade, porque às vezes tem essa preocupação, vocês estão tolerando resíduos de agroquímicos em agro... Não, isso aí é em partes por milhão, são parcelas ínfimas que são definidas com base em estudos científicos, com bases muito bem estruturadas, que alguns países levam aí metodologias distintas, mas normalmente está por trás daí da análise de perigo e análise de risco, que leva aí em consideração uma série de fatores. Leva aí o nível de toxicidade desse agroquímico, leva a ingestão diária do produto, ou seja, quanto aquele produto de interesse, aquele produto agrícola, ele compõe na dieta da população, uma série de variáveis que tem um único intuito final, é garantir a segurança do alimento para o consumidor final. Então, são limites que ele tem, por definição, por teoria, garantir aí, a segurança do consumidor final. Então, estabelece aquele teto. Então, para o produtor, a preocupação dele na rotina é assim, é seguir rótulo e bula e seguir o período de carência, que seguindo rótulo e bula, período de carência, para aquele mercado nacional, no final ele estaria cumprindo o LMR. Porém, em algumas circunstâncias isso não ocorre ao atingir outros mercados, ao passo que cada nação aí tem seus parâmetros de definição e ali já obviamente tem condição de tratar disso aí como se refere ao comércio exterior, Alessandro.
Pois é, Lígia, esse é o grande impasse, né? Cada um tem a sua regra, cada um tem o seu modo de trazer esse limite aí para os seus produtos. Como é que fica isso num comércio internacional? Recentemente, a própria Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos divulgou um relatório sobre esse tema, né?
Isso, e é esse relatório que a gente fez a tradução, né? A gente fez a tradução do sumário executivo do relatório, exatamente para trazer mais informação em português, né, para o produtor rural. Por quê? Porque esse é um tema cada dia mais importante no nosso comércio internacional. O Brasil é um grande exportador agrícola, então a gente depende do comércio internacional, e a gente tem que estar atento a essa mudança, né? O que os Estados Unidos viram é que os produtores deles estavam sendo cada dia mais impactados com mudanças de limite máximo de resíduos por diversos países. Então, a China tem o sistema deles, a União Europeia tem um outro sistema, o Japão tem outro sistema, a Coreia do Sul tem outro sistema. E quando a gente fala de segurança, nem sempre esses países estão levando realmente a questão científica em análise. Muitas vezes, esses limites hoje, o que a gente tem visto, é que eles têm sido usados como barreira disfarçada ao comércio, principalmente para aqueles produtos, né, que são produzidos de forma diferente. Por exemplo, se eu tenho um país com um clima, né, uma toda uma característica diferente de solo e de clima, como a União Europeia, com relação ao Brasil, que é um país tropical. A gente tem sistemas integrados diferentes, sistemas de manejo diferentes. Então, é muito fácil para um país importador usar limites máximos de resíduos como barreiras para não entrada de produtos importados. Só que isso é vedado no comércio internacional. Mas como a limitação ela tem muita discricionariedade, é isso que os Estados Unidos veio trazer nesse reporte, falando de uma ameaça real ao comércio, porque isso pode trazer uma limitação de comércio, ou seja, você ter redução de produção, né, para poder atender determinados nichos de mercado, e com isso você reduzir a oferta total de alimentos. Um outro risco é você simplesmente excluir os pequenos produtores, os que têm mais dificuldades de arcar com o custo dessas limitações de resíduos, né? Por quê? Porque às vezes quando você tem vários parâmetros diferentes, um para o Japão, para a Coreia do Sul, um para a China, um para a União Europeia, você teria que produzir um produto diferente para cada mercado. Isso impõe um custo enorme que um pequeno e um médio produtor vai ter muita dificuldade de arcar, mas o grande produtor consegue. Então, o que o relatório traz é, a gente pode estar criando um sistema global que está simplesmente excluindo os pequenos produtores e não necessariamente preservando a saúde humana. Por quê? Porque se eu tenho um limite para o Japão, o ser humano no Japão é igual ao ser humano na China, então o limite deveria ser o mesmo, porque as pessoas têm que ter a mesma exposição, né, dentro de uma análise de risco científica. Então, como fazer essa diferenciação de uma forma mais racional e sem excluir o pequeno e o médio produtor e os impactos que isso podem trazer para a nossa cadeia produtiva?
Ô Lígia, mas por enquanto está como alerta ou já tem propostas sendo feitas sobre o tema?
O que tem, o estudo ele traz como um alerta. Por quê? Porque esses sistemas eles teriam que ser discutidos globalmente, mas cada país está adotando sua própria regulação. O que a gente tem na esfera internacional é um comitê que se chama Codex Alimentarium, que ele é vinculado à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, e também à Organização Mundial da Saúde. O Codex ele estabelece alguns limites que poderiam ser utilizados, né, para alguns produtos, não tem todos os produtos, tem muitos lá, tá? Mas não tem todos, né? Porque a limitação, como o Maciel falou, ela tem que ser o produto, né, para aquela cultura. Então, é um produto específico para uma cultura específica, sempre esse par casadinho, tá? Não adianta ser só o produto para outra cultura, é outra análise, tá bom? Então, essa organização, ela estabelece alguns limites, mas os países adotam de forma voluntária, né? Então, eu acho que o que os Estados Unidos quis alertar nesse relato é que a gente precisa conversar mais os países globalmente para tentar criar critérios mais iguais, né, mais harmonizados para esse tema, porque é uma ameaça concreta, não só para a nossa agricultura, mas para a agricultura de todo mundo, porque se todo mundo começar a utilizar limite máximo de resíduos como barreira disfarçada ao comércio, isso vai prejudicar todo mundo, não é só um ou outro importador, todo mundo poderia fazer isso. Então, isso realmente é uma ameaça ao comércio que a gente precisa lidar.
Muito bem. Ô Maciel, como que a gente pode descrever os nossos limites máximos de resíduos aqui no Brasil? Eles atendem a uma necessidade internacional, pelo menos cumprem parte dessa necessidade, ou ainda tem alguma dificuldade aí?
Então, bem como a Lígia descreveu aí, a gente tem algumas, muitas dificuldades, inclusive, assim. Porque o LMR no Brasil ele é definido no momento do registro ou da extensão de uso para as pequenas culturas, então para o mercado interno a gente tem isso aí muito claro. Então se o produtor aplicou na dose, respeitou o período de carência, ele vai cumprir sem sombra de dúvida o LMR no mercado interno. Porém, essas discrepâncias internacional começam a causar problemas para nós, principalmente para o nosso perfil de agricultura, para nossas condições de clima e de ambiente. Então, nós temos a presença de muitas pragas no Brasil e muitas culturas que não são praticadas em mercados importadores, ou seja, a gente vai demandar o uso de ingredientes ativos que eles não usam por não ter a praga ou não usam porque não cultivam a cultura no país de destino. E isso começa a trazer uma série de complicadores. Um exemplo, esse produtor produz soja, ele aplicou o produto na época certa, respeitou o período de carência, usou a dosagem correta, então ele vai ter um produto que atende o LMR no Brasil. Mas no mercado internacional, por exemplo, o LMR pode estar num limite tão baixo, tão restritivo, que mesmo ele fazendo tudo corretamente aqui no Brasil, quando chegar no país de destino, ele vai extrapolar o LMR. Então, essa limitação muito restrita, ela pode ser pela ausência do cultivo de soja, por exemplo, no país de destino, que eles não têm essa definição, então o LMR lá seria ausente, não, e eles aplicam o que a gente chama de default, que é um limite muito baixo, que é baseado na análise de perigo, ou seja, a presença, por mais ínfima que ele seja nessa parte por milhão, ela é restritiva ao comércio, ou, como a Lígia pontuou, é uma barreira comercial, eu não quero que o seu produto entre lá, eu não tenho nenhum outro argumento na OMC, eu vou usar o LMR, então eu vou só colocar um LMR que ele é proibitivo para o seu sistema de produção e seu produto não vai entrar no país de destino. Então, isso torna um desafio muito grande para os produtores brasileiros. A gente tem casos clássicos aí de produtor de mamão, por exemplo, que separam talhões exclusivos para atender o mercado. Eu estou produzindo um talhão para atender os Estados Unidos, um talhão para atender a União Europeia, devido a essa dificuldade e essa complexidade. Só que isso, por mais que exista o Códex Alimentares, ele ainda tem algumas dificuldades. Nem todos os pares, ingredientes ativos e culturas estão atendidos no Códex, nem todos os países utilizam o Códex como parametrização, no caso da ausência de LMR. Então, isso aí torna cada vez mais complexo o processo de gestão dos produtores rurais e o custo de produção. Então, se fica proibitivo com par, ingrediente ativo e cultura, em tese, esse produtor tem que recorrer a outro ingrediente ativo para o manejo daquela praga, que muitas das vezes pode combinar aí num produto mais caro ou até mesmo que a gente não tenha registrado no país, limitando aí o sistema de produção e atividade no dia a dia do produtor.
E eu acho que o problema vai além dessa questão de limite de uso. É de desconhecimento mesmo, porque a gente cansa de ouvir na grande mídia, por exemplo, falar produtos utilizados no Brasil e que não são utilizados na Europa, por exemplo. É meio óbvio, né? São agriculturas diferentes, são práticas diferentes. Então, não é porque eles não usam que a gente está errado de usar, né, Marcel?
Exatamente. São condições climáticas diferentes, que culturas adaptadas aqui não são cultivadas lá. Então, tem uma série de variáveis que torna aí o mercado com suas especificidades, que é o fato de não usar, nem sempre ele está diretamente relacionado à toxicidade do produto. Então, acho que a gente precisa melhor comunicar isso para a população. É o que eu sempre pontuo, e eu fiz questão de pontuar no início dessa entrevista, é o parts por milhão da análise de LMR. O default da União Europeia, por exemplo, é 0,01 parts por milhão. É como se eu pegasse um grão de soja, dividisse em 1 milhão de partes, pegasse uma única parte desse 1 milhão de partes e ainda dividisse em 100 partes. Então, seria o de resíduo de agroquímico que poderia ser tolerado. Então, assim, é algo muito ínfimo. Então, a parte de segurança, de saúde, ela está ficando um pouco distorcida nesse contexto político aí de instituição de LMR, que é o que a gente precisa ter atenção e orientar os produtores para até, de certa forma, anteceder esse tipo de problemática.
Lígia, nossa relação internacional em relação, obviamente, a essa questão dos LMRs, como é que anda? Você falou do risco de se criar barreiras econômicas, inclusive, a partir disso. Isso já existe na prática? A gente vê acontecendo ou é mais difícil? A gente ainda consegue trabalhar bem no mercado internacional?
O Brasil trabalha bem no mercado internacional. Uma coisa até que eu quero ressaltar é que o produtor brasileiro ele cumpre com todos os requisitos. A União Europeia, que utiliza muito os LMRs como uma barreira de entrada mesmo a produtos, por exemplo, um mercado que tem um sistema de alerta, né, para todas as importações de gêneros alimentícios, que se chama RASF. O Brasil, no relatório do ano passado, foi dos países que menos teve alertas emitidos, tá? Então, a gente é o maior exportador de alimentos para a União Europeia, e nós fomos um dos que menos tivemos alertas de qualquer tipo de inconformidade. Essas inconformidades nas importações, elas podem ser por qualquer coisa. Pode ser por LMR, mas pode ser por outras coisas também, às vezes a embalagem, acondicionamento, que estão diferentes. Nós não tivemos praticamente nada quando a gente compara com outros grandes importadores, como Estados Unidos e China. Tá, então, assim, o Brasil está totalmente dentro dos padrões internacionais. O nosso produtor cumpre os padrões internacionais. Isso é importante ressaltar. Só que esse cumprimento tem um custo. E quem absorve esse custo hoje é o produtor, porque o consumidor europeu não aceita pagar mais caro pelo produto. Então, quem está absorvendo todo esse custo é o consumidor brasileiro. É o produtor brasileiro, desculpa. e também o consumidor brasileiro, porque a gente acaba mudando a forma de produzir, fazendo uma forma de produção mais cara para atender o mercado europeu. Não é possível segregar toda a sua produção dentro do Brasil. Então, o que, que você acaba fazendo? Trazendo esses custos de produção para a produção total, né, do produtor. E tem casos, sim, o caso da manga, por exemplo, que teve um produto proibido na União Europeia, que era um aplicado pós-colheita, que aumentava, né, o tempo de transporte, permitia aumentar o tempo de transporte da manga até a União Europeia, e com a proibição na União Europeia desse produto, teve sim problemas e teve impactos para a cadeia aqui no Brasil. Tá? E aí tem outros casos também que a gente vai vendo, e principalmente para frutas, né, para castanhas, são as mais atingidas, são as cadeias mais atingidas. E são as cadeias que têm mais pequeno e médio produtor, né? Então, olha o impacto dessa discussão global de barreiras, às vezes disfarçadas, sem cunho científico, porque isso é que é interessante, a gente tá sempre atento. Nem todas essas alterações têm fundamentação científica que é aceita no mundo todo, tá? Então, a gente tem que ver o impacto econômico que a gente está causando por decisões que, às vezes, têm um cunho muito mais econômico, de barreira mesmo, né, do que científico, de proteção à saúde.
E pela expectativa de vocês, da CNA, sua, essa bandeira levantada pela Comissão de Comércio Internacional lá dos Estados Unidos, ela vai ser colocada em prática, Lígia? Ela vai ser discutida, levada, enfim? Existe como fazer uma lei internacional, pelo menos um parâmetro internacional obedecido por todos os países?
Olha, na esfera internacional sempre é possível, né, se construir consensos. A gente vê aí várias conferências internacionais que estão construindo regulações, né? No mundo cada vez mais globalizado, a gente tem que manter a óbvia segurança do consumidor. A gente sabe que precisa ter limites estabelecidos com base em ciência que realmente garantam a segurança do consumidor em qualquer lugar do mundo, porque a gente não pode tratar os consumidores de forma diferente. Se é seguro no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, seguro, a gente tem que achar um ponto de segurança que sirva para todo mundo, a gente não pode ter consumidores diferentes, né? Aceitar isso, a gente tem que ter um mesmo nível de proteção para todo mundo. Então, sim, é possível na esfera internacional se construir, e isso eu acho que depende muito, principalmente dos países que são grandes produtores agrícolas, né? Então, é preciso fortalecer essa discussão, tanto aqui no Brasil, quanto lá fora, né? Alertar os produtores, sim, porque a gente tem que cumprir os requisitos, a gente tem que cumprir os padrões, isso tem que estar sempre em dia, né? Mas a gente precisa também de uma discussão transparente, né, na esfera internacional. Então, os organismos internacionais estão aí para a gente trazer essa discussão transparente. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, é um local que a gente pode levar essa discussão. O governo brasileiro tem feito isso. Os produtores têm alertado em vários casos de mudanças de LMR sem base científica, questionado junto ao OMC, é um local. O Códex Alimentar, como a gente falou aqui, é um local também que cria os padrões voluntários. Então, a gente pode ter uma maior discussão internacional sobre a adoção desses padrões voluntários. É uma comissão científica independente que analisa e faz os limites máximos de resíduos lá. Então, existem já locais, a gente não precisa criar nada, a gente só tem que fortalecer esses ambientes onde já existe discussão internacional.
E essa discussão também, Lígia, já entra, por exemplo, recentemente a gente viu a China reclamando da quantidade de, se eu não me engano, era carrapicho ou alguma coisa, alguma erva, como é que fala? Uma erva, planta daninha, desculpa, planta daninha. Uma quantidade superior junto com as sementes de soja. Isso também é regulado, tem essas regulações, ou não, cada país tem o seu?
Você quer responder, Maciel? Essa?
Posso sim. Existem os parâmetros internacionais, mas os países têm definições muito claras em relação a isso aí, Alessandro. Isso aí ocorre principalmente no processo de abertura de mercado, quando se faz aí o risco de entrada de pragas, por exemplo. Então, nesse caso da planta daninha no meio da semente, ele está muito relacionado ao risco de você colocar uma praga, que ela seja quarentenária, ausente ou presente dentro do país. Nesse caso, a própria planta daninha pode ser algo que não exista no país de destino e pode ser uma limitação comercial. Mas isso aí também é controlado no mercado internacional e principalmente para os países importadores, no caso aí da entrada de doenças, seja elas presentes ou ausentes, deve ser feito esse controle. E o Brasil faz isso muito, muito bem também. E não deixa de ser também um parâmetro aí no mercado internacional para barreira. Então, isso aí ocorre muitas vezes também, ser um impeditivo aí disfarçado no mercado internacional, e a gente já tem visto aí isso aí para outros mercados também.
Me fez lembrar o caso das sementinhas chinesas que chegaram aqui no Brasil, né, distribuída junto com as compras brasileiras, né, Maciel? Um perigo isso, né?
É, muito perigoso. O caso das sementes, ele ainda está em investigação, muitas delas foram encontradas aí doenças de fato, mas pelo que tudo indica, é outra prática criminal, não diretamente aí relacionada ao agro.
Não tem a ver com o nosso tema aqui. Bom, mas de qualquer forma, é muito importante a gente entender e na prática do dia a dia, o que o produtor precisa saber, Maciel? O que ele precisa colocar em prática para evitar problemas lá na frente? Você já citou seguir as regras aí de aplicação, né? Mas ele hoje tem como monitorar isso? Tem como saber se está fazendo certo, se não está? Enfim, como é que ele participa desse processo?
Então, o primeiro passo é ele cumprir a legislação, seguir rótulo e bula e estar no dia a dia dele aí das operações. O segundo é que ele precisa conhecer muito bem o mercado de destino do produto dele. Então, ele precisa entender quais são as exigências, isso aí. A União Europeia é muito transparente no fornecimento dessas informações, apesar de ser muito exigente e ter alguns pontos que a gente questiona, mas eles são muito transparentes no fornecimento de informações, bem como os Estados Unidos também. China já é um pouco mais complicado, mas transparência em China também é algo muito...
relativo, né?
Muito relativo. Mas, de qualquer forma, ele precisa entender muito bem esse mercado e fazer essa correlação do sistema de produção dele com atendimento das exigências desse mercado. Então, assim, deve entrar na rotina, no dia a dia dele, no acompanhamento. Além disso, de forma prática, se ele quer ter mensuração, existem laboratórios, então, para aqueles produtores que têm um porte maior, têm condição, existem laboratórios que fazem esse acompanhamento rotineiro, e é comum alguns exportadores enviarem amostras para esses laboratórios para monitorar como está o limite máximo de resíduo desse produto antes de enviar a carga, ou seja, para ele é melhor ter esse gasto acompanhando essa amostra, por mais que ele fez tudo adequado, ele acompanhar essa amostra do que correr o risco de ter uma carga se aproximar do país de destino e ele ter que ter essa carga incinerada ou mandada de volta por algum motivo.
Muito bem. Bom, Lígia, só para a gente encerrar, qual o recado que você deixa para quem está nos ouvindo, principalmente para as instituições, né, nesse momento, diante dessa levantada de bandeira mesmo, né, da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos? Essa discussão precisa ser amplificada no Brasil? Você acredita nisso?
Não tenho a menor dúvida que precisa, né? Essa é a intenção, inclusive, da CNA ao publicar esse estudo feito nos Estados Unidos, a gente fazer essa tradução exatamente para ter mais informação na mão do produtor. Porque, como o Maciel falou, além de tudo que o produtor faz, quando a gente exporta alguns produtos, vamos pegar aqui um exemplo do café, né? Muitas vezes a gente faz em lotes, que tem vários produtores juntos nesse lote, não é um produtor só. Então, se são 10 produtores, 9, né, fizerem tudo conforme aquele mercado de destino, vamos supor que o mercado é Japão, né, faz tudo conforme as regras do Japão. Se um não fizer, ele pode contaminar o lote de todos os outros e todos os outros 9 vão ter prejuízo. Então, é um problema coletivo mesmo do agro, sabe? Isso nós estamos pegando um produto, você imagina aí grãos, né, que às vezes junta vários produtores também, então quando você vai fazer análise, você tem que ter isso muito claro, né? E é um problema, sim, não é um problema só do Brasil, tá? Os produtores europeus, por exemplo, também sofrem muito com isso, às vezes eles ficam sem alternativa, sob risco de perder produção. Aconteceu, por exemplo, no ano passado, com produtores de açúcar de beterraba na União Europeia, só que aí o que a União Europeia faz? Ela dá um uso emergencial de determinados produtos, porque aqueles produtores ficaram sem alternativa, eles iam perder toda a produção e não tinha um produto adequado. Aí eles dão uso emergencial, mas é só para quem está na União Europeia, para importação não pode ter uso emergencial. Então, se os produtores do resto do mundo ficarem sem alternativa, eles simplesmente vão perder a produção. né? Então, esse tipo de tratamento discriminatório é que a gente tem que estar atento e não pode aceitar. E para isso a gente tem que pressionar assim, o nosso governo para atuar mais, mas também as entidades privadas, as entidades setoriais, para estarem atentas a esse tema, tanto na esfera nacional aqui no Brasil, para que a gente tenha mais transparência ao assunto aqui dentro, quanto lá fora.
Legal, obrigado, Lígia. Marcel, suas conclusões também sobre o tema. E eu queria, na verdade, entender quais são os produtos, enfim, que exigem maior atenção aí do produtor. É herbicida, é fungicida, são todos, enfim, o que entra nessa lista de preocupação aí, na sua opinião?
Olha, Alessandro, não tem uma distinção muito clara entre as classes aí, mas normalmente os ingredientes químicos que têm um contato maior com o produto ou são produtos fisiológicos, normalmente a gente, e aqueles também de tratamento pós-colheita, a gente recomenda uma maior cautela aí no monitoramento. Mas entre as culturas, a gente tem uma preocupação muito grande, como a Lígia falou, com as próprias frutas, com as castanhas, que são culturas que a gente já tem um suporte fitossanitário limitado no país. Então, se a gente fica muito submisso às alterações de LMR ou cancelamento de registro nos países de destino, a gente diminui ainda mais o suporte aqui no Brasil. E a gente não tem, em alguns casos, na maioria deles, inclusive, produto substituto para o manejo na lavoura. Então, você começa a ampliar o custo de uma forma tão expressiva, ou esses limites ficam tão restritos que passa a ser proibitivo. Então, ou esse produtor vai abandonar o mercado, ou ele vai buscar outro mercado, ou vai destinar esse produto para o mercado interno. Então, tem prejuízo aí para exportações nacionais e não é à toa que a CNA está trabalhando atentamente aí nesse tema.
Legal, muito bom. Lígia, obrigado, viu, pela sua participação. Marcel, da mesma forma, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender e colocar em discussão esse tema que é tão pertinente e tão distante do produtor, porque às vezes ele fica sem saber o que acontece lá fora, quando o produto dele está lá fora, enfim, quais são as regras do mercado internacional para que esses limites sejam obedecidos. E como a gente viu nessa conversa com a Lígia e com o Marcel, não tem uma regra única para o mundo inteiro, cada país tem lá a sua regra, o que dificulta e o que pode transformar isso, inclusive, em barreira sanitária para o produto brasileiro no mercado internacional. Então, é muito importante de se discutir esse tema, limites máximos de resíduos de defensivos agrícolas nos produtos comercializados no Brasil e no mundo também. Senhores, muito obrigado, viu, pela participação e voltem sempre.
Obrigado, Alessandro.
Muito bem. Tá aí, então, tema muito pertinente de ser discutido nesse momento e a gente vai disponibilizar para vocês a tradução desse relatório, né, elaborado pela Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, para que vocês também possam ter argumento para trazer essa discussão aí à tona e, enfim, tratar do tema com seriedade que ele merece. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.